O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, no programa de hoje vamos conversar com Regina Ferreira, coordenadora do Programa de Formação Continuada em Docência do Ensino Superior, PROFORD, que está ligado à Pró-Reitoria de Graduação, PROGRADE. Regina é servidora técnica da UFAL, lotada no sistema de bibliotecas. É professora na área jurídica na educação superior. Tem formação como mestra em Ciências da Educação, com experiência em tutoria à distância pela Universidade Aberta do Brasil e pesquisas na área de educação e tecnologias. Regina, bem-vinda ao programa UFAL e Sociedade. Vamos iniciar informando melhor o que é o PROFORD e como são desenvolvidas as ações na UFAL.
Olá, bom dia a todos, boa tarde, a depender se vocês estarão escutando, se estarão conectados aqui neste programa da Rádio FAO pela manhã ou no horário da reprise. Bom dia, Lenilda, bom dia, equipe da Rádio FAO. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite. Vou me apresentar rapidamente. Sou a Regina Maria, atual coordenadora do PROFORD. E respondendo já a primeira pergunta, né, a primeira indagação, eu vou explicar rapidinho para vocês do que se trata o PROFORD. O PROFORD ele é o Programa de Formação Continuada em Docência do Ensino Superior da Universidade Federal de Alagoas. Vale dizer, é o Programa de Formação Docente dos professores da UFAL. O PROFORD ele foi criado em 2014 pela Resolução número 7 do CONSUNE, o nosso Conselho Universitário. A resolução traz como escopo principal, né, como principal objetivo do PROFORD, a formação ou a capacitação dos docentes a fim de que eles melhorem as suas práticas pedagógicas, a fim de que eles tenham um suporte, um apoio em relação à didática, à pedagogia, as formas de planejar, né, de elaborar os seus planos de ensino. Especialmente aqueles docentes que são recém-ingressos podem encontrar algumas dificuldades em relação a essa parte prática, em relação ao planejamento, à avaliação, enfim, à organização das suas aulas. Bem, o PROFORD ele vem crescendo, graças a Deus, ano após ano, e houve um destaque muito grande no ano passado, em virtude de todo esse contexto pandêmico e das altas demandas que surgiram. Bem, o PROFORD ele traz prioritariamente os cursos de formação docente, mas ele também apoia, por meio da pessoa do professor Willams Cristiano, que é o nosso coordenador de desenvolvimento pedagógico, ele vem apoiando os webinários ou as populares lives, que são realizadas no âmbito da UFAL. As lives ou os webinários, eles atendem a toda a sociedade civil, a comunidade em geral. Ao contrário dos cursos que são destinados, tem como público-alvo os professores. A oferta dos cursos se dá por meio de um levantamento das necessidades de capacitação, que é feita de modo anual, em parceria com a Gerência de Capacitação da PROGEP, que é outra pró-reitoria, né? O PROFORD faz parte da PROGRADE, Pró-Reitoria de Graduação, e a Gerência de Capacitação ela faz parte da PROGEP, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho. Enfim, os editais são lançados anualmente, ou mais de um edital por ano, isso é relativo, e os editais contemplam essas necessidades formativas que são levantadas nas unidades acadêmicas. E tanto os instrutores são selecionados por meio de editais, quanto a equipe que colabora nos cursos. E os cursos que são ofertados são exatamente os que estão previstos lá nas normas do edital.
Ótimo, Regina. Agora que conhecemos um pouco mais o PROFORD, explica como foi esse impacto da Covid-19, quando os professores e professoras tiveram que se adaptar a uma nova realidade de ensino-aprendizagem num contexto dramático para o país.
No ano passado, o PROFORD ele ganhou um destaque muito grande, de 2020 para cá, em virtude desse contexto da pandemia da Covid-19, com as mudanças estruturais na educação, tanto no Brasil como no mundo afora, a UFAL também não podia ficar parada. Então, o magnífico reitor, o professor José Aldo Tognolo, lançou o programa UFAL Conectada, creio que em março do ano passado, e o Proford, integrando, né, a pró-reitoria de graduação, mais especificamente o professor Amauri, nosso pró-reitor de graduação, assim como a nossa antiga coordenadora, anterior coordenadora, Vera Lúcia Pontes, não limitaram esforços a fim de ofertar o máximo de formações possíveis. Então, houve toda essa questão da necessidade de integrar as tecnologias digitais da informação e comunicação na educação. Então, passou-se a se pensar na educação mediada pelas tecnologias. Foi criado o grupo EMETEC, que a sigla justamente representa isso, Educação Mediada pelas Tecnologias. Esse grupo de trabalho atuou por meio de estudantes de pós-graduação estrito senso da universidade e foram formados vários cursos que foram ofertados para os servidores da universidade, para os técnicos e para os docentes, tudo de forma voluntária. Os professores da universidade, os estudantes de pós-graduação e os técnicos também participaram como colaboradores voluntários. Enfim, surgiu também o canal da Prograde no YouTube, que é o canal gerenciado pelo professor Williams Cristiano, o nosso coordenador de desenvolvimento pedagógico, que hoje já tem mais de 10 mil inscritos. Então, gente, houve um avanço muito grande do Proford, porque antes eram só os cursos de formação continuada e agora passou a contemplar esse apoio nas lives ou webinários. E nós tivemos no ano passado o ciclo emergencial, que foi de abril a maio. Houve a capacitação de mais de 7.400 pessoas, incluindo pessoas externas à universidade por meio dos webinários e incluindo servidores da universidade, tanto técnicos quanto docentes. Na sequência, nós tivemos dois editais, o edital do segundo ciclo de formações, cuja vigência iniciou a partir de junho. Na verdade, a execução, né, das ações foi a partir de junho. E nós tivemos vários cursos no âmbito da pedagogia e das tecnologias digitais. E no mês de outubro, após a aprovação do período letivo excepcional, com a oferta de atividades acadêmicas não presenciais, nós tivemos o terceiro ciclo de formação, por meio do segundo edital do Proford. E continuamos trabalhando com os cursos que são voltados para a educação integrada às tecnologias. Foram capacitados mais de 900 servidores, mais de 900 docentes no âmbito do Proford nesses dois editais, no edital do segundo e do terceiro ciclo de formações. E agora, a universidade continua, por meio do Proford, ofertando vários cursos nessa mesma sistemática.
Parabéns pelo trabalho de formação que precisou se reinventar. E uma saudação especial a todos os professores e professoras da UFAL, que enfrentaram e estão enfrentando grandes desafios para continuar as ações de ensino, pesquisa e extensão nesses tempos de pandemia de Covid-19. Regina, quais foram as maiores dificuldades encontradas por professores e estudantes nesses novos formatos de ensino?
Em relação às dificuldades, as principais dificuldades apresentadas pelos docentes nessa nova modalidade de ensino remoto, nós nos deparamos com docentes, não só os mais antigos, mas também os recém-chegados na universidade, professores substitutos, professores efetivos, das diversas categorias ou níveis dentro da universidade. Nós nos deparamos com uma dificuldade básica em relação ao uso das tecnologias, que foi o uso do AVA institucional da universidade, o AVA Moodle. porque a maior parte dos docentes estava acostumado realmente com a sistemática das aulas presenciais, sem haver uma integração entre o presencial e o virtual. Ou seja, poucos professores adotavam o modelo do ensino híbrido. Hoje só se fala em ensino híbrido, os cursos, as capacitações Brasil afora e também fora do Brasil, né, no âmbito da educação, estão priorizando o ensino híbrido, que é a permanência das aulas presenciais, mas integrando as tecnologias por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, do ensino à distância conjugado com as aulas presenciais. Então, os professores, a maior parte deles, davam apenas as aulas presenciais, de modo que o AVA da universidade ele se limitava aos cursos EAD e a poucos professores que implantavam aquela possibilidade que o MEC traz do uso de 40% das suas disciplinas na modalidade EAD. Até bem pouco tempo era 20%, recentemente o MEC ampliou para 40%. Enfim, desde o uso do mais básico, que era a plataforma, né, o ambiente virtual de aprendizado, eles encontraram dificuldade. Por isso que nós tivemos, no ciclo emergencial, 14 turmas de Moodle básico, do curso Moodle básico, mais algumas de Moodle avançado, para os professores que já tinham algum domínio na plataforma. E na sequência nós percebemos também que muitos tinham dificuldade em relação à avaliação no âmbito online. Na verdade, a avaliação da aprendizagem é o calcanhar de Aquiles para muitos professores, mesmo na docência presencial. E no âmbito online isso foi mais evidenciado. Então, alguns tinham dificuldades na avaliação de aprendizagem, no formato online especialmente. Outros tinham dificuldade com o uso do AVA Moodle institucional, outros tinham dificuldade com o uso das plataformas de webconferência, como a RNP e a Google Meet, que tem convênio com a UFAL, né? Enfim, então essas foram as principais, a apropriação em relação ao uso dessas interfaces tecnológicas e também em relação à produção de videoaulas. Muitos professores precisaram gravar vídeos de aula e não tinham essa prática. Essas foram as principais dificuldades que nós percebemos e os cursos do Proford vieram atender essas necessidades, essas novas demandas. Em relação aos estudantes, nós percebemos que, além da resistência em virtude da ausência de competências digitais, isso também foi observado em relação a uma parte dos docentes, mas além dessa dificuldade com o manuseio das tecnologias, falando de um modo assim simples, nós identificamos também a dificuldade de acesso. Muitos estudantes, por questões socioeconômicas, moravam em regiões em que a internet popularmente não pega bem, né, em que a rede de dados móveis não era satisfatória para que assistissem às aulas síncronas, e que isso, em certa medida, também dificultava a realização de atividades no ambiente virtual. E então, a Proeste lançou, no ano passado, um edital para contemplar os estudantes de baixa renda e com dificuldades de acesso, para que eles recebessem o pacote de dados móveis, os chips com o pacote de dados móveis. Então, parte dessa dificuldade foi sanada. E somente depois do lançamento desse edital e da adesão dos alunos ao edital, é que foi possível, de fato, ofertar as atividades acadêmicas não presenciais, inicialmente por meio do período letivo excepcional.
Realmente, mudar da sistemática de ensino presencial para o ensino remoto não é uma tarefa simples. São metodologias que precisam ser adaptadas e o próprio ambiente virtual de aprendizagem teve que se adequar à nova demanda. Para os estudantes também é bem difícil. É importante dar todo esse suporte para que, principalmente, aqueles estudantes de baixa renda não acabem abandonando o curso. Dessas novas experiências, quando foi preciso lançar a mão das tecnologias, quais são os ensinamentos que vão ficar, mesmo depois dessa pandemia ser controlada?
Bem, eu considero que a grande lição, um dos grandes ensinamentos que vai ficar depois de findar esse período de pandemia, é a de que o professor, não só o professor, mas também o próprio estudante, cada um de nós que atua no apoio pedagógico, no apoio das atividades acadêmicas, todos nós somos aptos a nos transformar. Todos nós estamos passando por um momento de transformação, de aceitação das mudanças, de aceitação da metamorfose que é constante e na qual nós devemos estar inseridos. Não dá para a gente continuar com o mesmo pensamento, com as mesmas práticas, práticas obsoletas de tempos antigos, né? Especialmente no contexto da educação. A educação ela se transforma de acordo com as mudanças sociais. Então, nós precisamos nos adaptar, aceitar essas transformações e fazer cada dia mais uma educação melhor. Então, a grande lição que vai ficar é essa, a capacidade de transformação e de adaptação, não só para o professor, mas também para o aluno e para todos os que estão envolvidos no processo educacional. Outra grande lição que vai ficar, na minha percepção, é a de que a cibercultura na qual nós estamos imersos, o nosso cotidiano está vinculado na cibercultura e, nesse sentido, nesse contexto, nós não podemos mais abrir mão das tecnologias. Então, as tecnologias na educação vieram para ficar com a pandemia. Já vinha sendo reclamada essa associação por muitos estudiosos já há um bom tempo. E, forçosamente, com a pandemia, as tecnologias entraram de vez na educação e vieram para ficar. São as duas grandes lições que eu considero que a pandemia nos trouxe.
Verdade, Regina. Vamos sair com novos aprendizados desse período em que tivemos que nos adaptar e nos transformar. Muitos estudos sobre os novos usos da tecnologia que se intensificaram nesses tempos de pandemia vão surgir para avaliar as respostas que conseguimos dar a esse desafio. Obrigada por todas as informações, Regina. Parabéns pelo trabalho da equipe do Proford. E pode colocar suas conclusões e informações.
Eu gostaria de agradecer novamente a Helenilda Luna, que gentilmente me fez esse convite, cedendo esse espaço para falar um pouquinho a respeito do programa de formação de professores da universidade. Eu gostaria de agradecer também ao professor Amaury Barros e à minha querida colega Vera Lúcia, que ambos são os pais, eu considero que eles são os pais do Proford, são os grandes mentores desse programa. Então, eu gostaria de agradecê-los, né, por todo o empenho até o momento, por todo o apoio que me deram e ainda têm me dado. Gostaria de agradecer ao professor Willams, que é com quem eu lido mais diariamente e quem também tem me dado todo o apoio necessário. Eu agradeço também a pessoa do professor José Aldo Tonholo, magnífico reitor. Lembrando que, em relação aos webinários, são decorrentes do programa UFAL Conectada, que o professor Tonholo lançou aproximadamente em março do ano passado. E o programa UFAL Conectada veio para ficar. Ele aproximou a sociedade da universidade e isso foi muito bom. Então, eu gostaria de agradecer e de destacar esses pontos. E agora, para finalizar mesmo, eu vou só fazer uma breve divulgação de alguns cursos que nós vamos ter ainda, agora em julho, e na sequência, nos meses de agosto, setembro e outubro, até outubro. Nós vamos ter agora, a partir de hoje, dia 12 de julho, nós teremos o curso de avaliação para aprendizagem no ensino superior sobre instrumentos e procedimentos online, com a professora Eliane Vitorino, do campus Arapiraca. Nós vamos ter também, a partir do dia 26 de julho, o curso de aplicativos para produção e edição de conteúdos, com a professora Verônica Antunes Brito, da FEAC, Faculdade de Economia. E nós vamos ter, na sequência, ainda em agosto, nós vamos ter o curso Aula Híbrida, integração entre o presencial e o virtual, tem tudo a ver com o que a gente vinha conversando agora há pouco, com a professora Aparecida Viana do SEDU, nossa grande mentora, grande entusiasta do Proford. E vamos ter o curso de Moodle avançado, mais uma vez, em virtude da grande demanda, né, no âmbito do AVA institucional. E teremos na sequência mais aproximadamente 10 cursos, que foram aprovados recentemente, as propostas foram aprovadas no segundo edital do Proford desse ano, o edital 35 de 2021. E as propostas são a respeito de didática no ensino superior, docência no ensino superior, algumas metodologias ativas específicas, a metodologia WebQuest, metodologias ativas da teoria prática, dentre outros cursos, e também o de Libras Básico. Foi um curso que nós não conseguimos ofertar no primeiro edital, foi relançado agora no segundo edital e conseguimos um proponente para ministrar o curso. Muito importante, tendo em vista a questão da inclusão social para as pessoas com deficiência. Enfim, nós temos ainda uma média de 15 cursos que vão ocorrer agora de meados de julho até o mês de outubro. E esperamos que muitos docentes compareçam, né, estejam presentes para se capacitar e conseguirem aí aprimorar ainda mais os aspectos da docência universitária dentro da UFAL. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, Regina. Obrigada pela participação em nosso programa. E até a próxima, quando esperamos voltar a utilizar o estudo da Rádio FAU para esses diálogos, em breve, porque essa pandemia vai passar. Vacinem-se e mantenham os cuidados. Até o próximo programa.